No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Atenção você que foi aprovado na primeira chamada do SISU. Hoje é o último dia para fazer a matrícula junto à instituição de ensino. Quem não fizer o procedimento perde a vaga. Os horários e a lista de documentos necessários devem ser consultados diretamente na universidade para a qual o candidato foi convocado. Quem não foi selecionado na primeira chamada tem até a sexta-feira para se inscrever para a lista de espera, que vai preencher as vagas que não foram ocupadas. Podem se candidatar aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados apenas na segunda opção, independentemente de terem feito ou não a matrícula. A participação na lista de espera é restrita ao curso que foi indicado como primeira opção. Informações em sisu.mec.gov.br. Aprovados na primeira chamada do ProUni devem comparecer às instituições de ensino para a qual foram selecionados até a próxima segunda-feira. Os pré-selecionados precisam comprovar as informações prestadas durante a inscrição e fazer a matrícula. Quem não fizer o procedimento dentro do prazo ou não comprovar os dados perde a vaga. Segundo o Ministério da Educação, é de inteira responsabilidade do candidato verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. O resultado da segunda chamada deve ser divulgado no dia 27 de junho. Esta edição registrou mais de 1.200.000 inscrições. Saiba mais em site prouni.mec.gov.br. Quem fez o Enem de 2015 já pode consultar o espelho da correção da redação. O documento é disponibilizado para fins pedagógicos, para que os participantes saibam quais foram os resultados obtidos em cada uma das competências avaliadas. O tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Dos mais de 5.600.000 textos do Enem 2015 que foram corrigidos, só 104 obtiveram a nota 1.000, a pontuação máxima. 53.032 redações foram anuladas e receberam nota zero. Entre os motivos que levaram à anulação estão fuga do tema proposto e desrespeito aos direitos humanos. Informações em www.inep.gov.br. Plenário final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação começa nesta quarta-feira. Ao todo, vão ser debatidas 703 sugestões que surgiram em 12 encontros regionais e na consulta pública promovida pela Assembleia. Mas o que essas propostas trazem de novo para o projeto de lei do Plano Estadual de Educação? As informações com a Natália Andrade.
De amanhã até sexta-feira, vão ser debatidas as 165 propostas apresentadas pela população mineira na consulta pública e as 503 que surgiram dos 12 fóruns regionais, realizados entre fevereiro e maio deste ano, nas diversas regiões do estado. Destas, 263 são modificações do texto original e 265 são propostas novas. O projeto de lei 2882 de 2015, que institui o Plano Estadual de Educação, traz metas e estratégias para a educação em Minas pelos próximos 10 anos, tratando de temas como universalização da educação básica, formação de professores e financiamento do ensino. Entre as contribuições que foram apresentadas durante o Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação estão, por exemplo, a inclusão do estudo de Libras, a língua brasileira de sinais, nas escolas e alterações na carreira de professor. Uma das críticas ao texto do projeto original, que foi apresentado pelo Executivo no ano passado, é que o texto é praticamente uma cópia do Plano Nacional, já que repete as metas e não faz adaptações à realidade local. A expectativa era de que as especificidades regionais fossem incorporadas no texto a partir das discussões geradas nos fóruns técnicos realizados no interior. Mas, segundo o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Lamarque, do PT, essas regionalidades não devem ser incorporadas no projeto de lei.
Essa primeira versão do Plano Estadual de Educação, ela não terá condições objetivas de contemplar as metas regionais. As metas foram adequadas à realidade média do Estado, né? O debate nas regiões contribuiu muito para isso. Esse é um desafio que a gente se auto-apresenta para o processo de revisão do plano daqui a 2 anos.
para a professora do Instituto Federal do Norte de Minas do campus Montes Claros e palestrante da plenária final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, Maria Aparecida Colares Mendes, a não inclusão de metas regionais é um atraso para o desenvolvimento da educação do Estado, em especial para a educação técnica e tecnológica, área de atuação da professora.
Para cada meta que eu defino enquanto Estado, eu preciso de ter uma construção em que eu pense as várias vertentes, inclusive, que compõem o plano, que é financiamento, valorização profissional, formação de formadores e outras demandas mais. Para, então, a elaboração final do plano, ele requer um desdobramento às especificidades. Pelo menos é isso que eu acredito.
Vale lembrar que o prazo para aprovação dos planos estaduais e municipais de educação, de acordo com o PNE, terminou em junho do ano passado. Mas um ano depois do vencimento da meta, Minas é um dos três estados que ainda não aprovaram o projeto como determina a lei, junto com São Paulo e Espírito Santo. A previsão é de que o plano estadual mineiro seja aprovado em agosto deste ano. O deputado estadual Paulo Lamac, do PT, explica que o atraso foi uma opção para aprimorar o texto do plano.
O que deve ser priorizado é a representatividade do plano. Nós tínhamos a possibilidade de fazer uma aprovação sumária, simplesmente da transposição dos termos do Plano Nacional de Educação para o Estado, Congresso Nacional. Demorou anos para aprovar o Plano Nacional de Educação e a imposição do prazo de um ano para estados e municípios, ela acaba levando ao artificialismo na elaboração de planos.
Mas para a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Samira Zaidan, é preciso agilidade para a formação de políticas públicas na educação.
As medidas são urgentes, então eu acredito que o que nós conseguirmos avançar em termos da inclusão da pessoa com deficiência, da educação de sexualidade e gênero, das questões de preconceito, racismo, homofobia e especialmente das questões pedagógicas, criando condições para que o professor possa ensinar de maneiras diferenciadas, aprendizagem dos conhecimentos mais básicos do ensino fundamental e dos conhecimentos mais organizados do ensino médio, quanto mais rápido e essencial se torna.
Durante os três dias de atividades da etapa final do Fórum do Plano Estadual de Educação, vão ser realizadas palestras e grupos de trabalhos. Na sexta, vai ocorrer a plenária final com aprovações das sugestões pelos participantes. A expectativa é que 616 pessoas participem da plenária do fórum, que vai ser realizado na Assembleia Legislativa, no bairro Santo Agostinho. As sugestões aprovadas podem vir a ser incorporadas pelo projeto de lei que institui o plano. O texto ainda vai ter que passar pela apreciação dos deputados estaduais. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
A etapa final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação começa nesta quarta-feira, às 9h30 da manhã, com o painel de abertura, avaliação dos dois anos de vigência do Plano Nacional de Educação, com foco no Estado de Minas Gerais. As inscrições já foram encerradas. Para conferir a programação do Fórum e acompanhar as discussões sobre o plano, acesse o site da Assembleia, www.almg.gov.br.
Ciência em Revista.
Protestos da comunidade científica brasileira contra a junção dos Ministérios da Ciência e Tecnologia ao das Comunicações é tema de reportagem publicada na revista Nature, com o título Cientistas Brasileiros Começam a Ir às Ruas para Protestar contra a Fusão Ministerial. A matéria destaca as manifestações que ocorreram em cidades como Belo Horizonte, Natal e Rio de Janeiro para pedir a volta do antigo Ministério da Ciência e Tecnologia e também a campanha na internet, que tem levado pesquisadores proeminentes a mudar os perfis no Lattes e nas redes sociais por um avatar com os dizeres Volta MCTI. O texto traz também depoimentos de cientistas, como o ex-ministro Sérgio Rezende e o matemático ganhador na medalha Fields, Arthur Ávila, que afirmam que a junção ministerial enfraquece o status da ciência no Brasil. A reportagem também ressalta uma fala do ministro Gilberto Kassab, em que ele afirma que a fusão das pastas não tem volta e que a medida vai fortalecer a área. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no Noticiário Científico Internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido, pesquisadores do Cancer Research descobrem medicamento que pode reduzir expansão do tipo mais agressivo de câncer de mama. composto conhecido como JQ1, faz com que o tecido cancerígeno deixe de se adaptar à carência de oxigênio, o que desacelera seu desenvolvimento. Suécia, estudo da Universidade de Umeå, afirma que Zika vírus terá pico entre os meses de junho e agosto no sul da Europa, afetando países como Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Temperaturas mais altas registradas durante a época e fluxo de passageiros vindos das Américas aumentam as chances de infecção, segundo a pesquisa. Espanha, composto presente no chá verde, acompanhado por um protocolo de estimulação cognitiva, pode melhorar as capacidades intelectuais de pessoas com síndrome de Down, afirma estudo do Centro de Regulação Genômica de Barcelona. Estudo foi feito com 84 pessoas que têm a síndrome. Estados Unidos, Universidade de Harvard cria novo tipo de músculo artificial de borracha que gera movimento de forma similar aos músculos biológicos em tempo de resposta e eficiência. Músculo é operado por vácuo, ou seja, se contrai quando o ar é retirado do sistema.
Antes de encerrarmos a edição, vamos aos processos seletivos abertos para especialização, mestrado e doutorado.
Pós-graduação.
Terminam amanhã as inscrições para especialização em fisioterapia da UFMG. São 120 vagas, sendo 30 em cada uma das quatro áreas de concentração: fisioterapia em geriatria e gerontologia, fisioterapia em ortopedia, fisioterapia esportiva e fisioterapia neurofuncional do adulto. Edital disponível em www.eeffto.ufmg.br. Repetindo, eeffto.ufmg.br. Universidade Estadual de Montes Claros recebe inscrição para mestrado em Geografia somente até esta sexta-feira. São 15 vagas em duas linhas de pesquisa: produção dos espaços urbanos e rurais e território, cultura e meio ambiente. Informações em www.ppgeo.unimontes.br. Repetindo, www.ppgeo.unimontes.br. Também terminam na sexta as inscrições para seleção para doutorado em inovação tecnológica e biofarmacêutica na UFMG. São 15 vagas em duas áreas de concentração: inovação biofarmacêutica e biotecnologia e gestão da inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo. Informações em www.ppg.qui.fmg.br. Repetindo, www.ppg.qui.fmg.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.